Bezrat Hashem, a gente está no Daf Ein Zayin, começando o Daf com uma nova Mishnah. Todo o nosso Daf de hoje vai ser dedicado para o assunto de Halal. Tem uma certa categoria, uma falha na linhagem familiar, que são os Halalim e as Halalot. Um Israel, um judeu comum, assim como um Levi, também podem casar com uma Halalá. Porém, um Kohen, ele é proibido de casar com uma Halalá. Assim também, a filha de um Kohen que poderia, por causa do seu pai, comer trumá, que é uma comida especial dos Kohanim, uma vez que ela se torna Halalá, como a gente vai ver, ela já não pode mais comer trumá. Ou seja, um homem ou uma mulher que são Halalim, eles se desfazem da santidade dos Kohanim, se desfazem da santidade da tribo dos Kohanim, ela não pode casar com um Kohen, e assim também, se o pai dela é Kohen, ela deixa de comer trumá, como a gente vai ver. A gente vai tratar exatamente como é que são formados esses Halalim, de diversas maneiras. Começa a Mishnah falando, Bat Halal, Zahar, se temos um homem que ele já é Halal, ele casa com uma mulher, a filha psulam na keuna, a filha deste casal, já que o pai é halal, a filha é uma halalá e não pode casar com um kohen. Leolam, para sempre. Continua a Mishnah, Israel shenasa halalá, já um judeu comum que casa com uma halalá, o que lhe é permitido, bito kshera la keuna. A filha deste casal vai poder casar com um Kohen, mesmo que a mãe dela é Halal. Fala a Mishnah novamente, Halal, Jinabat, Sinazabat, Israel. Porém, um homem que é Halal, que casa com uma judia comum, Bito, Psulam, Nakeuná, a filha deste casal, não vai poder casar com um Kohen. Até aqui, a Mishnah tratou sobre os Halalim. Agora vamos ter um segundo trecho da Mishnah que vai falar sobre os Geirim, os convertidos. Como nós sabemos, um Kohen também não pode casar com uma convertida. Rebbe Udomer vem o Rebbe Uda e diz, Bat Ger Zahar, que Bat Halal Zahar. A filha de um convertido é semelhante à filha de um Halal. Assim como a filha do Halal não pode casar com um Kohen, assim também a filha do convertido é considerada uma Giorit e ela não pode casar com um Kohen. Essa é a primeira opinião. Segunda opinião com relação aos convertidos. Reb Eliezer ben Yaakov, Israel shenasa Gioret b'tor kshera lekeuna, veger shenasa bat Israel b'tor kshera lekeuna. Tanto se o pai é convertido e a mãe é uma judia comum, ou se a mãe é uma convertida e o pai é um judeu comum, nos dois casos, a filha vai poder casar com um Kohen. Aval ger shenasa Gioret b'tor kshera lekeuna. Somente no caso que os dois pais, ambos, são convertidos, somente nesse caso que a filha vai estar proibida de casar com um Kohen. Continua a empresa de Yaakov e diz, Echad, Ger, Echad, Abadim, Shukharim, Afilo, Adeser, Dorot, Adjteim, Homem, Israel. E este problema vai passar de pai para filho, até mesmo 10 gerações, até mais que 10 gerações, enquanto um dos dois pais, segundo a empresa de Yaakov, não for um judeu comum e os dois forem convertidos, isso vai passar para o filho adiante. Ou seja, um convertido e uma convertida tem uma filha, essa filha é considerada uma Gioret, se ela casa com um convertido, o filho deles vai continuar sendo um Ger e não vai poder casar com um Kohen. A terceira opinião com relação aos convertidos, Rebbe Yossi Omer, Av Ger, Shenasa Gioret, Bito Shenasa Keuna. Mesmo um convertido como convertida, o filho, já que ele nasceu de pais depois da conversão, ele não é considerado um convertido e uma filha desse casal vai poder casar com um Kohen. Temos então três opiniões com relação aos convertidos. Porém, como a gente falou, nosso Daf vai tratar sobre a primeira parte da nossa Mishnah, que fala sobre os Halalim. Mas, olá, a gente viu na nossa Mishnah que um Halal, um homem Halal que casa com uma mulher, a filha é Halalá para sempre. O que quer dizer para sempre? Explica a Gemara Amar da Teima, a Mishnah vai nos ensinar uma lei, porque eu poderia achar, Midderava Mitzri Vedumi Malalan Lachar Shoshaderot, Afkanam Lachar Shoshaderot, eu poderia achar que o problema do Halal É igual o problema de um egípcio que se converte, que a lei diz que depois de 3 gerações da conversão, ele já pode casar com uma judia comum. Eu poderia achar que o halal também, depois de 3 gerações, já pode casar. Kamashmar, por isso vem a Mishnah e diz que não, que as filhas vão ser halalim para sempre. Israel Shanassah Halalá, vimos que se o pai é um judeu comum, somente a mãe que é halalá, a mãe não vai causar que a filha vai ser halal. Somente se o pai é halal, que a filha vira uma halalá. Se a mãe é halalá, a filha não se torna uma halalá. Pergunta a Gemara Menale Milei, da onde que a gente sabe esta lei, que se a filha só vai ser halalá caso o pai é halal e ela não vai atrás da mãe? Amra Rabbi Shimon, responde Rabbi Shimon. A resposta é que a gente aprende isso de um pasuk. O pasuk fala o seguinte: Neymar kan lo yechalel zar'o be'amav, Neymar lan lo yitameh bal be'amav. A linguagem do pasuk é que um kohen não pode casar com uma divorciada, um kohen do seu povo não vai causar que a sua descendência vai ser um halal no seu povo. Essa é a linguagem do pasuk. E também com relação a um kohen que não pode se impurificar para os mortos, também é utilizada a palavra be'amav. Aprendemos que a Torá compara essas duas leis. Logo concluímos, aprendemos que assim como com relação às leis da impureza, somente os homens com anime não podem se impurificar, já as mulheres podem. Assim também no caso do halal, a filha de um halal que vai ser halalá, mas a filha de uma halalá não vai ser uma halalá. Pergunta, sendo assim, então não existe uma situação de uma halalá. Mesmo um Kohen Gadol, um Kohen que vai casar com uma divorciada ou uma viúva que lhe é proibido, a filha não vai ser halalá, porque você aprendeu no Pasuk que não temos halalot, somente halalim. Então, a filha do Kohen que casou com uma divorciada não vai ser halalá? A gente sabe que a filha desse casal, é lógico que ela é halalá. Respondeu Gemara, Miktiv bno zaroktiv lo yechalel zaro be'amav. Ah, não, com relação ao próprio Kohen que peca e casa com uma divorciada, o pasuk diz que ele não pode fazer isso para não fazer que sua descendência seja halalim. O pasuk usa sua descendência, isso inclui filhos e filhas. Ou seja, se o próprio Kohen casou com a divorciada, a filha nesse caso vai ser halalá. A gente só falou que a filha de uma halalá não é halalá. Pergunta Marabat Bno Tishrei. Segundo o que você está dizendo, de qualquer maneira, mesmo que o filho do Kohen que casou com uma divorciada, ele é um halal, a filha dele, que já é a segunda, ele não pecou, ele casou com uma mulher que lhe era prometido, a filha desse halal já não deveria ser mais halalá. Fala Gmarachti, vrô e halal zar'o, maqui zar'o, mahu bitopsulá, afkam bitopsulá. Fala, não, a gente aprende no Pasuk, que assim como ele causa que sua filha vai ser halalá, assim também o seu filho vai causar que a filha dele vai ser halalá. Então, segundo isso, a filha da filha também, também deveria ser halalá. Por outro lado, temos a comparação que a Torá fez com a lei da impurificação dos mortos. Então, resumindo, é o seguinte. Por um lado, o pastor fala o seguinte. Se o Kohen vai casar com uma divorciada, o que lhe é proibido, toda a sua descendência vão ser halalim. Então, quando um Kohen peca e casa com uma divorciada, também os filhos, também as filhas são halalim. Isso é claro. O pastor também indica que, assim como ele fez com que sua filha seja halalá, assim também o seu filho vai causar que a filha dele vai ser halalá. Porém, temos um outro pasuk que diz que tem uma certa lei que não é válida com as meninas. Daqui aprendemos que a sua filha, que por sua vez é uma halalá, mesmo assim, a filha dela não vai ser uma halalá. Continua a Gemara, halal shel zavat yisrael betopsula. A nossa Mishnah citou a mesma lei duas vezes. A Mishnah falou, em primeiro lugar, que a filha de um halal é halalá, não pode casar com um kohen para sempre. Depois a Torá falou que um judeu que casa com uma halalá, a filha não é halalá. E depois a Torá fala que um halal que casou com uma judia comum, a filha é halalá. Essa foi a primeira lei que citamos. Hatar leisha. Bat halal shel zavat yisrael betopsula. Responde a Gemara. Realmente, não era necessário citar essa lei novamente, mas a Mishnah quis deixar as coisas bem claras. E por isso, já que a gente falou que quando um judeu casa com uma halalá, a filha pode casar com um Kohen. A gente completou e disse que um halal, quando casa com uma judia comum, a filha não pode casar com um Kohen. Fala a Gemara. Matnitin de Lokedabustai Rabiuda. A nossa Mishnah está em desacordo com a opinião de Rabiustai. Detalha, esta opinião é trazida na seguinte braita. Rabiustai Rabiudomer fala de Rabiustai Rabiuda que Shem Shemnesel Mikve Tara Lechalalot. Assim como quando temos uma mulher que ela é halalá, filha de um Kohen que casou com uma divorciada, ela, se ela casa com um judeu comum, um Israel, ele purifica e faz com que os filhos não são halalim. Kach, benot Israel, mikve tarar halalim. Fala o Rebbe Dostai que o inverso também é válido. Se o homem é halal, a mulher vai purificar a descendência. E a nossa Mishnah falou que não, que se o homem é halal, os filhos também vão ser halalim. Explica agora a Maitam de Rebbe Dostai e Rebbe Yuda, essa opinião de Rebbe Dostai e Rebbe Yuda, a marcar é baseada num pasuk. O pasuk fala Lo yechalel zaro be'amav be'am echad o mitchalel b'shnei amim e não mitchalel. A imagem do pasuk é que o Kohen não vai fazer com que sua descendência seja um halalim no seu povo. Aprendemos que somente dentro da sua tribo, dos Kohanim, que o filho acaba sendo halal. Porém, se a gente casa com uma pessoa de outra tribo, como um Kohen que casa com uma israelita, um halal que casa com uma israelita, então a filha já não é mais halal. Essa é a opinião do Rebbe Dostai, que discorda da nossa Mishnah. Está na Barana, Barana tem uma braita. Lo yechalel zer'o. A gente já citou aqui várias leis, esclarecemos que quando um Kohen casa com uma divorciada, o filho e a filha são halalim. Assim também quando um halal tem um filho, sempre o filho e a filha vão ser halalim. Porém, a gente está falando somente da descendência. Ele nazaro yatzma minai. Porém, não somente os filhos são halalim. A própria mulher também se torna uma halalá. Ou seja, tinha uma mulher divorciada. Quando um kohen tem uma relação com ela, eles são proibidos de se casar. Se eles têm uma relação, ela própria se torna uma halalá. Da onde a gente aprende isso, Minai? A Marta, que é uma homer, fala que mará, podemos deduzir isso pelo puro raciocínio. Mas a rocha lo avada verá mitchalel, e shabra verá enodim shemitchalelet. Se os filhos dela, que não fizeram nenhum pecado, eles se tornam um halalim, então ela própria que fez o pecado, é lógico que ela se torna uma halalá. Isso, por exemplo, vai causar que ela não vai poder comer trumá do casa do pai dela. Pergunta a Gemara, como é que você falou esse raciocínio? Se o filho não fez o pecado, é um halal. Ela que fez o pecado, é lógico que ela é halalá. Olha só. O próprio Kohen, que fez o pecado também, ele não se torna um halal. Ele continua sendo um judeu comum. Então, por que você diz que o raciocínio indica que a mulher se torna uma halalá? Fala a Gemara, não. O homem nunca se torna um halal. Por isso também mesmo que ele fez o pecado, ele não vai se tornar halal. Porém a mulher, a Torá diz claramente que se ela tem uma relação com uma pessoa que lhe era proibido, é lógico que ela se torna uma halalá. Sendo assim, no caso que um kohen pecou e casou com uma divorciada, com certeza ela vai se tornar uma halalá. Esse é o raciocínio. Fala que maravim nafshach, porém se você questionar este raciocínio, a marcar temos uma outra prova para esta lei. A linguagem do pasuk, loichalel, nos indica que tem uma pessoa que não era halal e se torna halal. Os filhos, eles já nascem halalim. Obviamente, isso está tratando sobre a mulher, que ela não era halalá e depois do pecado ela se torna uma halalá. Pergunta a Gemara Maim Nafshah, o que quer dizer que se você vai questionar o raciocínio? O principal raciocínio é um bom raciocínio. O que eu poderia questionar? O raciocínio falou que se os filhos que não pecaram são halalim, ela que pecou, é óbvio que ela é halalá. Explica a Gemara, eu poderia questionar da seguinte maneira. Vechi teima ikelmei frachman ezalo sheken itzilatobe verá amar kralo ikhalelo ikhulat zesha kashal vinitkhalel. Eu poderia questionar que não podemos trazer uma prova dos filhos para a mãe, porque os filhos, eles já nasceram halalim. Então, por isso que eles se tornam halalim, porque desde o princípio eles já eram halalim, mas a mulher, que ela não era uma halalá, para mudar o status dela, não temos uma prova, por isso precisamos de um outro pasuk para basear esta lei. Fala uma braita, Tanu Rabanan. Eis oi halalá. Quem que é uma halalá? Kol shenolda min apsuli. Fala, responde a braita, toda aquela que nasceu de um casamento proibido. Pergunta para mais psulim, o que quer dizer um casamento proibido? Irema psulim lo, se a gente está falando de uma pessoa que casou com uma pessoa que lhe era proibido, harei machzir kushato de psulá lo banei aksherim. A gente sabe que um homem, qualquer judeu, se ele se divorcia da sua mulher, ele pode casar de volta. Porém, se a mulher casou com outro homem, ele não pode voltar a casar com a mulher. E mesmo assim, se ele volta a casar com ela, os filhos desse segundo casamento não são considerados halalim. Dirtiv, como diz o pasuk, toivah, hi, toivah, ven, banea, toivim. A pasuk fala que isso é uma pessoa, isso é uma coisa repugnante. O ato que ele fez com ela é repugnante, mas os filhos, eles são ksherim. Então, qual a explicação da Braita que diz que quem vem de uma relação proibida já é uma halalá? A maravilha explica a viúda, a que amara. Essa é a explicação da Braita. Eis um halalá, quem que é uma halalá? Kol shalalá min apsul keuná. Toda aquela que nasceu de uma proibição, uma relação proibida para os kohanim. Quando um kohen casa com uma mulher que é proibida especificamente para um kohen, a filha é uma halalá. Pergunta a Mara, não dá e não dá, não? A Braita diz que alguém que nasceu de um casamento proibido, ela é halalá. Isso nos indica, a princípio, que a própria mulher, que ela não nasceu halalá, ela era uma mulher comum, agora que ela pecou, ela não é halalá. Ela era manada do chazoná, do lulandá, vekav, halalá. Porém, a gente sabe que a própria mulher também se torna uma halalá. Então, qual que é a explicação da Braita que diz que somente uma pessoa que nasceu de um casamento proibido para um kohen, que é uma halalá? Amar Rabba, responde Rabba, ah que amar. Esta é a explicação da Braita. Eis o halalá muzkeret, kosher, alashat kosher, klar kosher, lá menapsul keuná. Qual que é a halalá que foi citada? Esta que nasceu de um casamento proibido por um kohen. Mas muzkeret, o que quer dizer uma halalá que foi citada? Qual é a explicação disso? Amar Bissak Maravim, explica Bissak Maravim, ah que amar. Esta é a explicação. Eis o halalá sheikará medveit orá veitzichim lefaresh medveit sofrim como shonadá medveit keuná. Quem que é aquela halalá que foi dita pela Torá e a gente não precisa aprender os psukim? Sobre isso responde a Braita que se trata desta que nasceu. Ou seja, a Torá fala de uma mulher que é chamada halalá. Essa foi citada claramente no, na Torá. Fala a Braita, esta mulher, quem que é esta? Se trata de uma mulher que o pai dela é kohen e casou com uma mulher que ele era proibido. Tem outro tipo de halalá, que é a própria mulher. Quando ela peca com um kohen, ela também se torna uma halalá, mas isso não foi dito explicitamente no pasuk, isso a gente teve que aprender das palavras do pasuk. Porém, aquela que foi citada explicitamente é essa que nasceu de um casamento proibido. Tá no Rabaná, mais uma braita sobre esses assuntos. Almaná, almaná, almaná. A gente sabe que um Kohen Gadol, grande sacerdote, não pode casar com uma viúva. O que acontece se ele casa, tem relação com uma mulher? Essa mulher já se enviuvou 3 vezes, de 3 homens diferentes. Ela é 3 vezes viúva. Será que neste caso, o Kohen Gadol que tem uma relação com ela, ele transgride uma proibição só? Ou será que ele fez 3 transgressões? Fala, Braita. Almaná, almaná, almaná. Se ela é viúva, viúva, viúva 3 vezes, e no halal ela achat. Ele só vai ser punido por uma proibição. É como se fosse que ele transgrediu 1 vez só. Gruxá, gruxá, gruxá. E com relação a um kohen comum que casa com uma mulher que já se divorciou 3 vezes, o que lhe é proibido, e no halal ela achat. Assim também, ele só vai ser punido por uma proibição, como se fosse que ele transgrediu 1 só vez. Porém, se tem uma mulher que ela já passou várias coisas. Armaná, ela já se enviuvou. O Gruxá, depois ela se divorciou de um outro homem. Vahalalá, e depois ela se tornou uma halalá. Vezoná, e depois ela se torna uma zoná, que tem uma relação com que lhe é proibida. Bisman, Shem, Kaseder, se essas 4 coisas aconteceram justamente nesta ordem, primeiro viúva, depois divorciada, depois halalá e depois zoná, neste caso, Hamal Kol Vahat Vahat, se um Kohen Gadol tem uma relação com esta mulher, ele vai ser punido 4 vezes. Porque aqui, neste caso, é considerado que ele fez 4 transgressões diferentes. Porém, se o que ocorreu com a mulher não foi nesta ordem, o que aconteceu? Então, primeiro ela se torna uma zoná, que ela teve uma relação com um homem que lhe era proibido. Vem de halalá, depois ela se tornou uma halalá. Vem de garxá, depois ela se divorcia, vem de halalá, e depois ela se enviúva. Nesse caso, não halalá achat. Nesse caso, ele só vai ser punido uma vez, porque ele só fez uma transgressão. A lógica disso, a gente vai ver a continuação do nosso daf. Amar mar. Agmará analisa. Almaná, 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 não chayav alá achat. A gente falou que se ele casou com uma viúva, viúva, viúva 3 vezes, ele só vai ser punido uma vez, como se fosse que ele fez uma só transgressão. Almaná é chidavid. O que exatamente a gente está tendo? O que quer dizer uma viúva, uma viúva, uma viúva? E leva shibala almaná treuven almaná timon almaná levi. Se a gente está falando de um homem, que teve um Kohen Gadol, que teve relação com a viúva de fulano, depois ele teve uma relação com uma outra mulher, a viúva de ciclano, e depois teve uma relação com uma terceira mulher, que era a viúva de um terceiro homem, porque a Braita falou que ele só transgrediu uma vez, ele fez 3 transgressões diferentes. São 3 mulheres diferentes, pessoas diferentes, e cada uma se enviou de um homem diferente. É lógico que ele fez 3 transgressões. Qual que é a explicação então da nossa braita? Deve ser então que ele teve 3 relações diferentes com a mesma mulher, a mesma viúva. Fala agora também, isso é insatisfatório. Por quê? Se a gente está falando que ele fez os 3 atos, sem que lembrassem a ele entre cada ato que ele está fazendo uma proibição, é óbvio que nesse caso ele só vai ser punido uma vez. É somente isso, tudo é considerado uma transgressão. Se ele faz vários atos e não falam para ele entre cada ato, olha, isso é proibido, é considerado um só ato cumprido, como a gente vai ver mais para frente. Se a gente vai falar que entre cada ato falaram para ele, olha, você vai fazer um ato proibido, então ele vai ser punido 3 vezes, não somente uma vez. Como a gente vê numa Mishnah, a Mishnah diz, Nazir Shashoteyai, uma pessoa que prometeu de ser Nazir, que lhe é proibido beber vinho, ele estava o dia inteiro bebendo vinho, um copo, depois mais um copo de vinho, depois mais um. É considerado um só ato cumprido, uma só transgressão, vai ser punido uma só vez. Amrulo, altiste, altiste, veu xote. Chayav al kol achat vachat. Porém, se entre cada copo e copo lembravam e advertiam ele de não beber, nesse caso, realmente, ele vai ser punido por cada ato separadamente. Então, assim também com relação ao Kohen. Se ele teve várias relações com a mesma mulher, se não advertiram ele cada vez, então é óbvio que ele vai ser punido somente uma vez, assim como o Nazir. E se advertiram entre cada ato e ato, ele vai ser punido várias vezes. Qual que é a explicação da nossa Mishnah, então, que disse Almaná, Almaná, Almaná? Lotzicha Shebar Almaná Teruven Shaitar Almaná Shimon Shaitar Almaná Levi. Se trata que ele casou somente com uma mulher, uma só vez, porém essa mulher, como a gente explicou, ela já se enviou de 3 homens diferentes. Sobre isso, vem a Mishnah e falou que ele vai ser punido somente uma só vez por uma transgressão. Fala Almaná mal de tema, por que a Mishnah fala isso? Porque eu poderia achar erroneamente, harei shemot mukhulakim, que é mais falando que eu fui mukhulakim em Yom Belei, que eu poderia achar que já que ela se enviou de 3 homens diferentes, então são 3 transgressões diferentes, e a Mishnah diz que não, que enquanto se trata de uma só mulher e um só ato, neste caso, ele vai ser punido somente uma vez. No fim da nossa braisa, a gente viu uma lei interessante, que se tem uma mulher que ela já passou 4 casamentos, Almaná, primeiro, ela se enviou do primeiro, veio para o chá, depois ela se divorcia do segundo, Vahalá, depois ela tem uma relação que torna ela uma Halalá, Vezoná, e depois uma outra relação que torna ela uma Zoná. Uma mulher que passou esses 4, todo esse procedimento, então um Kohen Gadol que vai casar com uma mulher dessa, mesmo que ele fez um só ato, é um ato que engloba dentro de si 4 transgressões, e ele vai ser punido 4 vezes. Analisa a Gemara. Haitana Maikasavar. O autor desta lei que é a opinião dele. Temos uma discussão, em geral, se Issur Halal Issur ou Ein Issur Halal Issur. Quando temos duas proibições sobre o mesmo objeto. Será que dá para proibir o mesmo objeto duas vezes por duas proibições diferentes ou não? Por exemplo, nós sabemos que é proibido comer porco. Temos um pedaço de carne de porco. É proibido de comer por ser porco. Agora a pessoa pega esse pedaço de carne e cozinha com leite. Temos aqui também a proibição de carne com leite. Tem aqui uma discussão entre os sábios. Tem aos que dizem, Enissur Haralissur, uma proibição não pode recair sobre outra proibição já existente. Ou seja, já que esse pedaço de carne já estava proibido por ser porco, não tem como proibir ele novamente com uma segunda proibição. Há os que dizem que Issur Halal Issur não tem como proibir uma segunda vez. E há os que dizem Issur Halal Issur não. Temos aqui duas proibições. Também carne de porco e também carne com leite. Tem como uma segunda proibição recair sobre a primeira. Agora, essa mulher, ela passou quatro procedimentos e ela está proibida de casar com um Kohen Gadol por quatro motivos. Analisa a Gemara. Haitana, Maika Savar, qual que é a opinião deste autor dessa Mishnah? Ika Savar, Issur Halal Issur, se ele sustenta, como os que dizem, que Issur Halal Issur tem como proibir o mesmo objeto duas vezes, por duas proibições diferentes, Ifra, Nami, porque foi dito na nossa Mishnah que a mulher tem que passar todo esse procedimento justamente nessa ordem. Antes se enviuvar, depois se divorciar, etc. A Mishnah falou que se é numa ordem contrária, então não. Por quê? Se dá para proibir duas vezes, qual a diferença da ordem? Vem que essa Enissur Halal Issur, se a opinião dele é que não tem como proibir o mesmo objeto ou a mesma coisa por duas proibições diferentes, afirma que se é Zenamilo. Então por quê? Se foi feito nesta ordem, então sim, o Kohen Gadol vai transgredir. Três, quatro proibições diferentes. Amarava, explica o Rava. A explicação é a seguinte. Muito interessante. Haitana, Issur Halal Issur, Leif. Realmente, ele sustenta, o autor dessa Mishnah, que Issur Halal Issur não tem como uma proibição recair sobre um objeto que já estava proibido. Porém, Issur Mosif, Itle. Se a segunda proibição, ela aumenta um detalhe a mais sobre a primeira que já existia, neste caso, a segunda proibição vai recair sobre a primeira. E agora explica. Almaná, primeiramente, essa mulher se enviuvou de um primeiro marido. Asrami Kohen Gadol, Meshami Kohen Diot. Uma mulher que é viúva não pode casar com um Kohen Gadol. Porém, ela pode casar com um Kohen comum, um sacerdote que não é o grande sacerdote, pode casar com uma viúva. Havera Grusha, depois essa mulher se divorcia do segundo marido. Agora, Migo deitasu la isura legabei Kohen Ediot, e tvasif la isura legabei Kohen Gadol. Já que esta nova proibição não é somente uma segunda proibição para o Kohen Gadol, ela aumentou algo a mais. Porque agora essa mulher não só que não pode casar com um Kohen Gadol, ela não pode também casar com um Kohen comum. Porque agora ela é uma divorciada. E uma divorciada não pode casar nem mesmo com um Kohen comum. Então, não é como no caso da carne de porco, que tinha proibição e sobre isso a gente quer pôr mais uma proibição. Não! A segunda proibição, ela aumenta algum detalhe a mais. A primeira proibição era somente para o Kohen Gadol. A segunda proibição vale também para o Kohen Idiot, um Kohen comum. Já que tem um detalhe a mais. Neste caso, a gente fala que realmente Issur Halal Issur, uma segunda proibição pode recair em cima da primeira, já que esta nova está aumentando um detalhe a mais. Então, a mulher que era viúva e depois se divorcia, agora se o Kohen Gadol vai ter uma relação com ela, ele vai ter nas duas proibições. Vai dar em Tcharan Emeha Betrumá. Porém, esta mulher, depois de se enviuvar e de se divorciar, se o pai dela é Kohen, ela pode comer trumá pelo pai dela. Hava Hala. E daí, esta mulher tem uma relação com um homem que torna ela uma Halala. Esta terceira proibição, Migo de Itvase Fissura Lemeichel Betrumá, Itvase Sura Lemeichel Betrumá, Agora, essa terceira proibição também aumenta um detalhe a mais. Porque agora, uma mulher que se tornou uma halalá, ela, mesmo que ela é filha de um Kohen, ela vem de uma família de Kohanim, ela já não vai poder mais comer a trumá da família do seu pai. Então, a terceira proibição também aumenta um detalhe a mais em cima das duas anteriores. E por isso a terceira também recai sobre a mulher. E, por último lugar, a gente viu que ela teve uma outra relação que torna ela uma zoná. E por isso ela tem uma quarta proibição. Pergunta como era zoná, mais surmosif idva. Essa quarta proibição, a princípio, não aumentou nenhum detalhe a mais. Amar Rav Chana Barach Ktina, explica o Rav Chana Barach Ktina, Hoil Veshem Znut, você deve ser mesmo que com relação ao Kohen, isso não aumenta nada a mais. Porém, com relação até a um judeu comum, caso a esposa dele trai ele, ela é considerada uma zoná e não pode mais continuar casada com o marido. Ou seja, quando a mulher é considerada zoná, isso tem algo a mais, já que com relação a um israel, isso vai aumentar uma lei. Então, assim também, nesse caso, isso é considerado um detalhe a mais. Por isso, essa mulher que passou esses quatro justamente nesta ordem, que cada um aumenta algo a mais sobre os anteriores, o Kohen Gadol, que vai ter relação com uma mulher desta, vai transgredir quatro proibições em um só ato. A Torá diz, com relação a um Kohen Gadol, que ele tem que pegar uma menina virgem que nunca se casou, e ele não vai casar com uma viúva, uma divorciada, etc. Novamente, ele kikar, ele vai pegar, vai casar com uma menina virgem, e ele não vai pegar uma menina que é divorciada ou viúva. Tanan Kamei de Rav Sheshet, falaram uma Mishná para a gente de Rav Sheshet. Kol Sheu Beikach, Hareu Beroikach. Uma menina que supostamente ela poderia ser pega pelo Kohen Gadol, se ela fosse ainda virgem e não tivesse casado nenhuma vez, ela poderia casar com o Kohen Gadol. Então, se uma mulher desta se enviúva ou se divorcia, então o Kohen Gadol está proibido de casar com essa mulher pela proibição de Loikar Almaná e Grusha. Kol Sheno Beikach, Eno Beroikach. Porém, uma menina que ela nunca teve a opção de ser pega, de se casar com o Kohen Gadol, mesmo sendo virgem, uma menina que supostamente nunca teria esta chance, mesmo que ela seja viúva, não tem a proibição de loikar sobre esta mulher. Sobre o que a gente está tratando? Pratle Kohen Gadol Sheba Alachoto Almaná. Isso está se relacionando com um Kohen Gadol que peca e tem relação com a sua irmã viúva. Ou seja, a irmã do Kohen Gadol se enviuvou. Ele agora tem uma relação com ela. Será que ele está transgredindo, além de transgredir a proibição de ter uma relação com a irmã, será que ele está transgredindo também a proibição de casar com uma viúva? Ou não? Fala o que, segundo a regra que vimos, não vai transgredir. Porque já que ela nunca teve a chance de ser pega por esse Kohen Gadol, uma vez que ela é irmã dele, mesmo se ela fosse virgem, então agora que ela está divorciada, ele não tem nenhuma proibição quando ele casa com ela. Além da proibição de casar com seu irmão, que lhe é proibido. Amarlei, falou Rav Sheshet, de Amar Rahamani, Rav Shimoni. O que você está dizendo vai segundo a opinião de Rav Shimon. De Amar, ele surra o lissur. Que Rav Shimon realmente sustenta que não tem como uma segunda proibição recair sobre uma proibição já existente, como vimos. Por isso, você falou que já que já está proibido de casar com ela por ser a irmã dele, então não tem como aumentar mais uma proibição por ela ser uma mulher divorciada. Detalhe, olha só o que diz a Braita, que essa é a opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon não me fala, Rabi Shimon não quer nevei lá bem o Kipurim, a pessoa que pega uma carne que não foi feita shchitá, carne não kasher, e come isso em Yom Kippur. Temos aqui duas proibições. Patur, fala o Rabi Shimon, que ele não vai ser punido pela proibição de Yom Kippur. Porque já que a carne já estava proibida por não ser kasher, não adianta nada agora ele comer isso, a proibição de Yom Kippur não vai recair sobre esta carne, uma vez que ela já estava proibida. Essa é a opinião de Rabi Shimon. De Rabanan, Porém, segundo a opinião dos sábios que discutem com o Reb Shimon, Amrei Sukhar Lissur, eles dizem que a proibição de Yom Kippur sim vai recair sobre a carne, e a pessoa que vai comer essa carne de Yom Kippur vai ter duas proibições. Segundo ele, assim também no caso do Kohen Gadol, que tem uma relação com sua irmã que se enviou, vai trazer duas proibições. Temos a proibição de casar com a irmã e temos a proibição de casar com uma viúva. E segundo a opinião dos outros sábios, a não ser Reb Shimon, dizem que a segunda proibição pode recair sobre a primeira. Fala com o Maranhão. Afiro tem Rabanan. Mesmo os outros sábios concordam com essa lei do Kohen Gadol que casa com a irmã. Que a Rabanan Isur, Haral Isur, Animer Isur, Hamur Isur, Kar. Porque o que disseram os sábios é que no caso da carne, não kasher, nem Yom Kippur, realmente a segunda proibição recai sobre a primeira, porque a proibição de Yom Kippur ela é mais severa do que a proibição de carne não kasher. A punição de Yom Kippur é karet, é uma proibição mais severa. Por isso, ela recai sobre a primeira. Avar, Isur, Kal, Isur, Hamur, Lohai. Porém, no caso do Kohen Gadol que casou com a irmã, que a primeira proibição de casar com a irmã é uma proibição mais severa do que a segunda proibição, nesse caso, mesmo os Hachamim concordam que geralmente a segunda proibição pode recair sobre a primeira, isso se trata se a nova proibição, a segunda, é algo mais severo. Mas caso é algo menos severo, isso não vai aumentar uma proibição sobre algo que já estava proibido por algo mais severo. E que de Amri, uma outra versão de todo esse debate, Haman Rabanan, sobre essa braita do Kohen Gadol, explicou-se que isso vai segundo a opinião dos outros sábios. De Amri, Suhal Isur, que geralmente os sábios falam que a segunda proibição pode recair sobre a primeira. Vechiam Rabanan, Suhal Isur, Alimele Isur, Hamur, Isur, Kala, Vale Isur, Kala, Isur, Hamur, Lo, Chai. E os sábios sustentam que uma proibição menos severa não pode recair sobre uma proibição mais severa. E por isso, no caso do Kohen Gadol, a gente diz que ele vai transgredir somente uma proibição. De Reb Shimon, porém não podemos explicar essa braita segundo a opinião de Reb Shimon. Hashi Isur Hamur, Isur Kar, Lo Chai, Isur Kar, Isur Hamur, Mibaya, porque o Reb Shimon falou isso com relação ao Yom Kippur, que mesmo a proibição severa não recai sobre a anterior, é lógico que nesse caso uma proibição menos severa não vai recair sobre a anterior. Fala que o Brahma do tema, isso que o Nachani fala, não, essa braita está sendo dita mesmo segundo a opinião do Reb Shimon, porque eu poderia errar e achar que em relação aos Kohanim, a segunda proibição pode recair sobre a primeira, por isso a gente vem e diz que não, que tanto segundo a opinião de Hachamim e tanto segundo a opinião de Reb Shimon, no caso de um Kohen Gadol que tem uma relação com a sua irmã que se enviou, neste caso a segunda proibição não recai uma vez que existe a primeira, ele transgrediu somente uma proibição. Amar lei a papa le abai. Falou o Rav Papa para o Abai. Israel al barachotá zoná meshavila. É claro que se um judeu comum, mesmo que não é Kohen, tem uma relação com a sua irmã, Deus nos livre, que é uma proibição de karet, já que é uma proibição, uma relação proibida, a mulher se torna uma zoná. Uma mulher que teve relação com um homem que lhe é proibido, por exemplo, seu irmão, ela se torna uma zoná. E a lei diz que uma mulher dessa não pode mais casar com um Kohen. Halá, meshavela ou não meshavela? Porém, eu estou na dúvida, fala o Rav Papa, será que uma relação dessa também torna a mulher uma halalá ou não? Ou seja, zoná é lógico que ela se torna. Porém, será que ela também se torna uma halalá? Logo, um Kohen também não vai poder casar com ela por ser uma halalá? Quais são os dois lados da dúvida? Minha mulher quer levar homer, mechiu vei lave, avei halalá, mechiu vei kritut lokoshken. Por um lado, eu vou dizer, olha, se um Kohen que casa com uma divorciada, que é uma proibição, mechiu vei lave, mesmo severa, mesmo assim ela se torna uma halalá, um irmão que tem relação com uma irmã, que é uma relação mais severa, que é uma pena de morte pelos céus, é óbvio que a mulher vai se tornar halalá. Esse é um lado da moeda que diz que a mulher se torna uma halalá, nesse caso. Ou de novo, por outro lado, ele halalá, misur kiuná. Por outro lado, podemos dizer que somente as relações proibidas especificamente para os Kohanim, somente estas que vão causar que a mulher vai se tornar uma halalá. E por isso, mesmo que é uma relação mais severa de um irmão com uma irmã, mesmo assim ela não se torna uma halalá. Amarlei respondeu o outro, en halalá, ela misur kiuná. Realmente a lei é somente as proibições proibidas especificamente para os Kohanim que tornam a mulher que pecou uma halalá. Amarava explicou o Rava Menahan em Milta. Da onde a gente aprende isso? Da onde a gente aprende essa lei que realmente somente as proibições para os Kohanim que tornam a mulher uma Halalá? Detalhe, aprendemos isso da seguinte braita. A braita fala o seguinte: Lo yomai grusha bekohen gadol vetete bichal vachomer mekohen ediot. O pasuk fala com relação às proibições dos Kohanim. Temos o Kohen comum e temos o Kohen gadol, os sacerdotes comuns e o grande sacerdote. Com relação ao Kohen comum, fala a Torá que ele não pode casar com uma mulher divorciada ou uma halalá amazoná. E com relação ao Kohen Gadol, a Torá diz que ele não pode casar com uma viúva, uma divorciada, uma amazoná e uma halalá. Ou seja, a Torá citou a viúva e citou novamente as três mulheres que já foram citadas com relação a um Kohen comum. Pergunta a Braita, por que isso é necessário? Poderíamos falar com o Kohen Gadol que ele não pode casar com uma viúva? E as outras três proibições eu poderia raciocinar. Muito simples. Se com relação a um Kohen comum é proibido de casar com uma divorciada, o grande sacerdote, ele não é menos que um Kohen comum. Ele também não vai poder casar com uma divorciada. Por que a Torá citou novamente que não pode se casar com uma divorciada? Eu poderia deduzir, cara, a mina acha que é um idiota, se não é um idiota, lama lembra. Responde a Gmará, que Shem, Shechaluká, Grusha, Mizaná, Bacharalá, é um idiota, Kacharuká, é um idiota. Responde a Gmará, isso vem nos dizer que assim como se a pessoa tem uma relação, um coelho comum, tem uma relação com uma mulher divorciada, isso já é o bastante para ele transgredir uma proibição, o mesmo se aplica com relação a um grande sacerdote, que se ele teve uma relação com uma mulher que só é divorciada, isso já é o bastante para ser considerado uma transgressão. Fala a Gmará, pshita, pigagará, é óbvio. Se com relação a um coelho comum, isso já é o bastante, é óbvio que para um coelho menor também, porque precisamos citar novamente a proibição da divorciada. Ela responde a Gmará uma outra resposta. Que Shem Shechaluká Grusha Mizoná V'Chalalá V'Kohen Idiot, que Halmaná Chalukah V'Grusha V'Chalalá Zoná B'Kohen Gadol. Isso vem nos dizer o seguinte, que assim como com relação ao Kohen Idiot, o Kohen comum, a lei é que se ele tem relação com uma divorciada, isso já é o bastante para ser considerado uma transgressão, assim também com relação ao Kohen Gadol, o grande sacerdote, se ele tem relação com uma mulher que é somente uma viúva, isso já é o bastante para ser considerado uma transgressão. Por isso que a gente cita a palavra de uma divorciada mais uma vez para ensinar que assim como a divorciada lá é bastante sozinha, assim também a viúva com relação ao Kohen Gadol, sozinho, isso já é considerado uma proibição. Explicamos por que a Torá falou duas vezes a proibição de divorciada, também para um Kohen comum e também para um Kohen Gadol. Porém, a Torá também falou a proibição de Halalá para um Kohen comum e para um Kohen Gadol. Fala a Braita, Halalá, me lembrar, alguém vai ensinar, responde, a Braita, isso que a gente estava procurando, em Halalá, eu não me ensinei com não. O fato que isso foi citado duas vezes, vem nos ensinar que uma mulher só se torna Halalá de uma relação proibida para os Kohanim especificamente, mas não as outras relações proibidas. Finaliza a Braita, Zoná, Lama Nemra, e por que a proibição de Zoná também foi citada duas vezes? Responde a Gmará, Nenar, Kan Zoná, Vemar, Lan Zoná, Ma, Kan Zaró, Hulin, Afralan, Zaró, Hulin. Responde a Gmará, que isso vem nos ensinar que nos dois casos, os filhos de uma relação dessa, os filhos vão ser Halali. Amar Ravashi, de tudo isso conclui Ravashi, Hilkach, Kohen Abalachotó, um Kohen que tem relação com a sua irmã, ela não se torna uma Halalá, porque não é uma proibição específica para um Kohen. Qualquer judeu não pode ter relação com sua irmã. Logo, ela não vai se tornar uma Halalá. Zoná Meshavela, Halalá Meshavela. Ela somente vai se tornar uma Zoná, como qualquer mulher que tem relação com seu irmão. Mas não vai se tornar uma Halalá. Hazar Baalea Asahalá. Mas se o Kohen novamente vai ter uma relação com a sua irmã, agora na segunda relação, ela vai se tornar uma Halalá. Porque na primeira vez, ele não podia casar com ela por ser a sua irmã. É uma proibição que não tem nada a ver com os Kohanim. Por isso ele torna ela uma Zoná somente. Mas agora que ela se tornou uma Zoná, agora ele tem uma proibição de um Kohen casar com uma Zoná. Agora que ele casa com ela, ela se torna, pela segunda vez, uma Halalá. Cortou, até a próxima.